O rei e a cozinheira, meu reino por seu amor. Capítulo 1. Guilherme de Valência. Em meio aos salões imponentes do Palácio Real, eu, rei Guilherme II de Valência, caminhava com autoridade pelos corredores pomposos com quadros de meus ancestrais a me observar. Cada passo era cercado pela pompa e circunstância da corte, mas por dentro meu coração ansiava por algo mais, algo que nem mesmo eu conseguia definir. Uma legião de puxa-sacos me seguia, já estava entediado com tanta falsidade. Era pressionado a me comprometer em matrimônio com a filha de um rei, em um reino muito distante do meu. Mas já conhecia a filha do rei. Ela era simplesmente insuportável e cheia de vontades. A megera adorava humilhar todos que considerava abaixo de sua condição de princesa. Rejeitei, é claro. E por isso travamos uma batalha por mais de um ano, porque não sucumbi às demandas do rei e sua filha alucinada. Cortamos relações e me sinto livre, finalmente, dessas amarras. Não vou me curvar a vontades alheias para escolher meu compromisso matrimonial. Farei como meu pai. Eu escolherei com quem irei contrair núpcias. Capítulo 2. Naquela tarde, enquanto perambulava pelos majestosos jardins reais, senti o calor do sol banhar meu rosto e iluminar cada canto do meu reino. Os jardins eram um oásis de tranquilidade, um refúgio da pompa e cerimônia que permeavam os salões reais. As rosas desabrochavam em tons vibrantes, exalando um perfume doce que pairava no ar. O verde exuberante das folhas e o murmúrio suave das fontes criavam uma atmosfera de serenidade que me convidava a meditar sobre os dilemas e responsabilidades que pesavam sobre os meus ombros como rei. Enquanto me entregava à contemplação, avistei-a, a donzela cozinheira de semblante simples, mas cujos olhos irradiavam uma chama de vitalidade que me atraiu de imediato. Seu avental, manchado de farinha e cabelos presos com simplicidade, contrastavam com a ostentação dos trajes da corte. No entanto, sua presença era como um raio de luz em meio à opulência e às intrigas palacianas. Ao me aproximar, observei-a em silêncio, admirando sua destreza enquanto cuidava das ervas e vegetais que cresciam nos canteiros. Seus gestos eram precisos, seus movimentos graciosos, e eu me peguei hipnotizado por sua habilidade humilde, mas genuína. Boa tarde, senhorita, murmurei, tentando ocultar a emoção que fervilhava em meu peito. Ela ergueu os olhos, surpresa. Um sorriso tímido curvou seus lábios rosados. Boa tarde, majestade, respondeu com reverência, mantendo seu olhar sincero e despretensioso. A donzela era belíssima. Ela arregalou seus imensos olhos azuis e corou violentamente, conforme eu continuava fitando-a fixamente. Por fim, baixou a cabeça, fez uma mesura respeitosa e saiu apressadamente de minha presença. Observo-a sumir ao longe com um sorriso no rosto. Capítulo 3. Passei a ir todos os dias no mesmo horário que sabia que a cozinheira estaria lá. Ir até os jardins reais é o grande momento do meu dia. Avisto-a cuidando dos canteiros. Me aproximo. Boa tarde, cumprimento-a, passando seriedade, tentando ocultar a emoção que aquece meu peito. Ela ergueu os olhos, surpresa, e um sorriso tímido curvou seus lábios tentadores. Boa tarde, majestade, respondeu com reverência. Caminhei em sua direção, sentindo o perfume das flores embriagar meus sentimentos. As sombras das árvores dançavam ao ritmo suave da brisa, enquanto pássaros entoavam melodias celestiais. Os jardins hoje estão deslumbrantes, comentei, buscando romper a barreira invisível que nos separava. Ela assentiu, um brilho de admiração reluzindo em seus belos olhos. Sim, majestade. Eles são um verdadeiro tesouro em meio ao palácio. A simplicidade de suas palavras tocou-me profundamente e um calor reconfortante se espalhou por todo o meu ser. Naquele instante, entre as flores e os sons da natureza, percebi que algo havia mudado em mim. Uma centelha de esperança e possibilidades acendeu-se em meu coração, e eu soube, com certeza, que o destino reservava algo especial para nós dois. Me diga seu nome, senhorita. Demando que me diga seu nome. Preciso saber mais desta linda donzela. Clara Belfort, majestade. Acenei. Bonito nome. Combinava com ela. Clarinha, olhos azuis e cabelos loiros. Um verdadeiro anjo. Um raio de luz. Continuei observando-a atentamente e calado. Clara encheu suas cestas de verduras e legumes variados, fez uma mesura e passou por mim. Observei atentamente até ela entrar pelas portas do palácio e sumir. Voltei meu olhar para a natureza e continuei pensando nela. A partir desse dia, todos os dias eu passeava nos jardins no mesmo horário e encontrava no mesmo lugar. A horta palaciana era atrás do imenso jardim e era para lá que Clara ia todos os dias e eu a seguia. Começamos a conversar e os dias foram passando. Eu ansiava cada minuto com a bela donzela. E ela começou a levar guloseimas para os nossos encontros. Ficávamos as tardes todas conversando até ao pôr do sol. Clara era versada em muitos temas e sabia ler e escrever para o meu espanto, o que me deixou ainda mais encantado com essa doce mulher. Certa tarde, levei um livro de presente para ela e ela chorou e me abraçou. Isso mexeu com o meu mundo. Capítulo 4. Desde o momento em que nossos olhares se cruzaram, eu soube que estava perdido. Clara era mais do que uma simples cozinheira. Ela era a personificação da vida, da liberdade que eu tanto ansiava, do poder de escolha. Liberdade era isso que ela significava para mim. No entanto, nosso amor era proibido, uma vez que eu era rei e ela uma simples serva do palácio. Isso aos olhos da sociedade hipócrita em pleno século XVII. O rei era livre para fazer a vontade de todos, menos a dele. Que liberdade era essa? Mas meu coração não conhecia tais limites impostos pela sociedade. Não conhecia e não reconhecia. Cada vez que nossos caminhos se cruzavam nos corredores do palácio, eu sentia uma mistura de emoções conflitantes, atração, desejo, satisfação, mas também uma profunda angústia. Sabia que qualquer envolvimento com Clara seria visto com desdém pela nobreza, pelos conselheiros e pelos meus súditos. Afinal, era impensável, era inaceitável que um rei se envolvesse romanticamente com uma plebeia. Não queria magoá-la de forma alguma. Sua dor seria a minha. As noites eram as mais difíceis. Enquanto deitado em meu leito real, minha mente divagava para Clara, sua presença, seu sorriso cativante e sua doce voz. Eu me perguntava se ela também pensava em mim, se compartilhava dos mesmos sentimentos que atormentavam minha alma. Os dilemas que eu enfrentava eram torturantes. Por um lado, meu dever como rei exigia que eu mantivesse-me distante, que eu preservasse a ordem e a estabilidade do meu reino. Por outro lado, meu coração clamava por Clara, ansiava por sua companhia, por seu amor, por sua alegria e espontaneidade. A pressão da corte, as expectativas da nobreza, tudo isso pesava sobre mim como uma corrente que me arrastava para o abismo da solidão. Eu era pressionado entre seguir as convenções sociais e seguir os ditames do meu coração. E assim, mesmo diante dos obstáculos e das adversidades, eu não conseguia negar a força avassaladora do amor que sentia por Clara. Por mais que eles tentassem, era como se nossos destinos estivessem entrelaçados de forma indissolúvel, como se o universo conspirasse para nos unir. Mas o que seria de nós? Como poderíamos superar as barreiras que a sociedade e o destino haviam colocado em nossos caminhos? Essas eram perguntas que ecoavam em minha mente, alimentando minha angústia e incerteza. No entanto, por mais sombrios que fossem os tempos que se avizinhavam, uma chama de esperança continuava a arder dentro de mim. Pois, mesmo que o mundo inteiro se opusesse a nós, eu estava determinado a lutar pelo nosso amor, custasse o que custasse. Meu reino por seu amor. Essa seria minha regra. Capítulo 5. Enquanto o sol dourado se derramava sobre os jardins do palácio, eu me encontrava imerso em uma reunião e ansiando encerrar para encontrar a donzela a quem entreguei meu coração, Clara. Quase corri para sentir a doçura de minha amada. Claro que a acharia nos jardins. Sorrio e caminho para onde sei que ela está. Os jardins eram um verdadeiro paraíso terrestre, com canteiros meticulosamente cuidados, onde as roseiras floresciam em uma profusão de cores vibrantes e os arbustos de bucho formavam intricados desenhos geométricos. As fontes jorravam águas cristalinas, cujo som ecoava pelos corredores de vegetação exuberante. Meu mundo ganhou mais cores quando meus olhos encontraram Clara, como uma miragem entre as sombras e os reflexos dourados do entardecer refugiam em seus cabelos claros. Seu sorriso, iluminado pelos raios do sol poente, rivalizava em brilho com as joias mais preciosas da minha coroa. Seus cabelos caíam em cachos suaves sobre seus ombros e seus olhos, profundos como o oceano, refletiam a pureza de sua alma. Meu coração batia forte ao vê-la, e por um momento o mundo ao nosso redor parecia desaparecer, deixando apenas nós dois, imersos na luz mágica do entardecer. Ela se aproximou com graça e delicadeza, seus passos deixando uma trilha de perfume floral no ar. Meu rei, murmurou ela com voz suave, como uma brisa primaveril, enquanto seus olhos encontravam os meus em um encontro de almas. Clara, respondi, minha voz embargada pela emoção, enquanto a luz do sol banhava seu rosto, realçando sua beleza divina. Nosso olhar se encontrou em um instante de eternidade, onde o tempo parecia suspenso e todas as palavras se tornaram desnecessárias. Foi então que, com um gesto terno, estendi minha mão para ela, convidando-a a caminhar ao meu lado pelos jardins encantados. Juntos percorremos os caminhos sinuosos, envoltos pelo aroma das flores e pelo som suave da natureza. As árvores altas projetavam sombras dançantes sobre nós, enquanto pássaros entoavam melodias de amor nos ramos. No entanto, por trás da beleza serena dos jardins, um temor me assombrava. O segredo que guardava pesava em minha consciência, como uma sombra que se agigantava a cada passo que dávamos. O medo de revelar a Clara a verdade sobre meu passado, sobre os desafios e os dilemas que enfrentávamos, crescia dentro de mim como uma tempestade prestes a desabar. Por mais que meu coração anelasse pela confiança de Clara, eu temia o impacto de minhas palavras e o que poderiam causar ao nosso amor. A incerteza do futuro pairava sobre nós como uma nuvem sombria, obscurecendo a esperança que nos impelia adiante. E assim, enquanto nos perdíamos entre os labirintos perfumados dos jardins palacianos, o peso do segredo que carregava me acompanhava a cada passo, lançando uma sombra sobre nossa felicidade e nossa união promissora.
Capítulo 6.
Foi somente quando o peso do segredo tornou-se um fardo insuportável que eu encontrei coragem para abrir meu coração para Clara. O segredo que eu guardava era mais chocante do que ela jamais poderia imaginar. Temi que ela me rejeitasse, que nosso amor não fosse forte o suficiente para suportar a verdade, mas eu precisava confessar. Disse a Clara que precisávamos conversar e o brilho de seus olhos apagaram. Isso me matou, mas não podia dizer muito. Tinha uma reunião em pouco tempo. Depois da reunião, que tentei ser o mais rápido possível, fui ter com Clara. Ela estava parada, olhando para as montanhas e o vento açoitava seus cabelos claros. Clara era a visão mais bela de todo o meu palácio. Clara, murmuro e ela me olha muito pálida. Meu coração pesava como chumbo enquanto encarava os olhos de Clara, perdidos em um mar de incerteza e dor. Sabia que chegara o momento de confessar o segredo que atormentava minha alma depois que me apaixonei por ela. Clara, murmurei mais uma vez, minha voz trêmula, com a gravidade do que estava prestes a revelar. Há algo que você precisa saber, algo que ocultei de você, talvez por medo, você me dirá. Os olhos dela, vermelhos pelo choro e apreensão, encontraram os meus, aguardando pela minha confissão. Respirei fundo, buscando coragem nas profundezas de minha alma. Clara, há anos, antes de conhecê-la, eu ordenei uma execução. A execução de um homem, muito próximo a você. As palavras saíram de minha boca como pedras pesadas e dolorosas. Ele fazia parte de sua família, Clara, mas eu não sabia que ele era seu tio, até me encantar por você naquele dia que a vi pela primeira vez. O homem em questão era irmão de seu pai. Ele tentou abusar de uma menina de 6 anos na época, há 12 anos passados. Me contaram o caso nas reuniões que eu fazia semanalmente e as faço até hoje para ouvir as queixas de meu povo. Continuo com dor no coração. Você sabe das reuniões, não é? Ouço meu povo e faço justiça, por isso a alcunha de Rei dos Injustiçados. Naquela época, a menina não soube de nada, porque foi salva quando o desgraçado a levava com promessas de doces para sua charrete. Uma mulher que teve a filha sendo assediada por ele gritou, e assim a menininha que ele levava foi resgatada. Graças a Deus! Quando me contaram o que esse infeliz fez e ainda fazia, meu coração encheu-se de ira e decretei sua pena de morte, enforcamento em praça pública. E foi assim que sucedeu. Clara, essa menininha, hoje sei ser você, meu amor. Salvei minha futura esposa e rainha. O silêncio que se seguiu à minha confissão foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo eco da minha confissão angustiante. Clara me olhava com os olhos arregalados de surpresa e correu para os meus braços, soluçando. A peguei no ar, com o coração aliviado. O peso da culpa que eu carregara por tanto tempo em minha omissão parecia dobrar sobre os meus ombros, enquanto eu ocultava isso tudo dela. E esse segredo ameaçava me esmagar sob seu fardo implacável. Tive medo de perdê-la. Clara me abraça apertado e diz que me ama. Eu a beijo e mostro a ela nesse beijo todo o meu amor e fidelidade. Ela me agradece chorando e trêmula. Diz que se lembra vagamente do tio e que era proibido citar o nome dele no seio de sua família. Eu os entendo. Carrego minha futura rainha para os bancos palacianos e a peço em casamento. Dane-se as convenções reais. Ela aceita com um gritinho de felicidade, que é um eco da minha alegria. Beijo-a com suavidade e juntos apreciamos o pôr do sol. Epílogo. Após enfrentarmos todas as adversidades em nosso caminho, Clara e eu nos encontrávamos diante do altar, prontos para unir nossas vidas em sagrado matrimônio. O ambiente palaciano, ricamente decorado com tapeçarias e candelabros reluzentes, irradiava uma atmosfera de grandiosidade e nobreza. A luz das velas dançava sobre as paredes ornamentadas, criando um cenário digno de contos de fadas. Vestida em um deslumbrante traje de seda e renda, Clara parecia uma verdadeira rainha, cuja beleza era tão radiante quanto o sol que banhava os jardins do palácio. Seus olhos, iluminados pelo amor e pela promessa de um futuro juntos, brilhavam como estrelas em uma noite sem nuvens. Eu trajava as vestes reais adornadas com os símbolos da minha linhagem e do meu compromisso com o meu reino. Meu coração batia forte no peito, transbordando de felicidade e gratidão por ter encontrado o amor verdadeiro em meio às turbulências da vida na corte. Enquanto o celebrante pronunciava as palavras sagradas, o som suave da música preenchia o ar, envolvendo-nos em uma aura de romance e solenidade. Cada gesto, cada olhar trocado entre Clara e eu era um testemunho do amor que nos unia. Um vínculo indissolúvel que nem mesmo o tempo poderia quebrar. E então chegou o momento tão esperado, diante dos nossos amigos, familiares e dos nobres da corte, trocamos nossos votos de amor eterno, prometendo-nos fidelidade e companheirismo até o fim dos nossos dias. O brilho das alianças com o meu brasão reluzia como símbolo da nossa união, enquanto jurávamos amar, honrar e proteger um ao outro, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. E quando finalmente fomos declarados marido e mulher, um coro de aplausos ecoou pelos salões do palácio, celebrando a aliança de dois corações destinados a baterem juntos para sempre. O amor que desafiara todas as adversidades, que vencera todas as barreiras, agora se consagrava em um elo sagrado, abençoado pelos céus e pela benevolência dos deuses. Envolvidos nos braços um do outro, Clara e eu enfrentaríamos o futuro com renovadas esperanças. Nosso amor, nascido em meio às adversidades do século XVII, era uma prova de que o verdadeiro amor transcende todas as barreiras impostas pela sociedade. E assim, juntos, escrevemos nossa própria história, onde o amor triunfou sobre todas as adversidades e convenções, até mesmo aquelas de um passado sombrio. Beijo minha esposa com amor e sorrimos quando descemos do altar em direção à nossa nova vida.